um ministério brasileiro comprando uma quantidade tal de bicicleta que dá a impressão de que ia abrir garagenzinhas de alugar bicicleta no mundo, não era nem no Brasil. Como é que pode? Ministro recebendo 30 dinheiros. Como é que pode isso? Quer dizer, a indignação passa a ser até forma de existir, necessária forma de existir. Agora, o problema fundamental, e o Carlos tocou nele, é como você experimentar a indignação. Porque você tem formas de indignar-se diferentes. Quer dizer, você pode ter uma indignação verbalmente explosiva. Você pode ter uma indignação, dessa. Pô, puxa, esse negócio do joelho dói pra burro. Agora me indignei também. Você pode ter uma indignação meio ineficaz, que a gente chama em linguagem popular, em gíria política, de porra louquice. Essa, na verdade, não dá. A porra louquice é a maneira melhor que você tem de ajudar a direita nesse país. Com ares de revolucionário, isso é que é o pior. Com pinta de revolucionário, o porra louca é um direitista sem saber. Sem saber. Dizem que o céu está cheio de boas intenções. Está sim de porra louca. O inferno. Mas bem, eu acho que até aí, e veja como a clareza política, então, se impõe como uma necessidade. É a minha clareza política, é a minha coerência com o meu sonho, que é político e não pedagógico, que é político, com a minha utopia, é a minha lealdade a esse sonho e a essa utopia, é a minha cientificidade também, quer dizer, é o meu conhecimento rigoroso de como a sociedade reage, de como a sociedade funciona, de como se dão as relações de poder na sociedade. Eu não tenho o direito, de jeito nenhum, e isso é que é a porra louquice faz, eu não tenho o direito, de jeito nenhum, de expor a vida de ninguém, porque eu não sou competente para saber que o momento não é o momento para fazer A, é o momento para fazer B. Se o momento é de fazer B e eu faço A, eu sou incompetente. Absolutamente incompetente, e não mereço ter nome de progressista. Eu atrapalho a progressividade. Então, a minha cientificidade, que significa a minha forma, tanto científica quanto possível, de entender os mecanismos de poder da sociedade, a minha clareza política com relação ao meu sonho político, a minha lealdade a esse sonho, a minha lealdade ao povo, ao povão com quem eu trabalho e em favor de quem eu trabalho, e não para quem eu trabalho, nunca sobre quem eu trabalho. Isso tem que dar a mim a forma de expressar a minha indignação. Com isso eu quero dizer que a indignação, eu devo ser o sujeito da minha indignação e não o objeto dela. Quer dizer, eu não posso, o meu corpo não pode apenas portar a indignação e deixar que ela exploda na esquina mais próxima. Esse é o comportamento do senso comum da indignação. Mas a indignação, para ser vivida eficazmente numa dimensão política, e que é muito importante, é indispensável, ela precisa de ser medida, canalizada, adequada, até ela precisa esperar, possivelmente, quem sabe, 15 dias para explodir e não hoje.
Como o Arguello disse, a gente tem que fazer pergunta inteligente, né? Eu acho difícil. Mas outra coisa que a mesa tinha proposto é para a gente instigar o Paulo. Eu acho que ele mais instiga a gente do que a gente consegue instigar. Mas eu queria levantar só uma questão que o Paulo ontem colocou lá em Goiôerê, que está muito ligado com tudo isso que foi falado aqui. Quer dizer, as mudanças que o Adriano falou, que tipos de mudanças e como é que a gente é instigado, como o Paulo acabou de dizer, para essas mudanças. E ontem ele deu um exemplo de mudança que ele acredita, que é a mudança ética. Que está havendo toda uma mudança de postura ética, uma mudança de concepção de ética da nossa sociedade, caindo completamente para fora desse raciocínio, quer dizer, deixando de ser ético, coisas como Descartes disse, penso, logo existo, quer dizer, assim, a existência de Descartes era só calcada no pensar, então, isso era uma postura ética dele. Nos anos 50, Garrodi disse, trocou isso e disse, amo, logo existo. Então, era um outro tipo de ética que estava aparecendo. E Paulo Freire ontem, então, nos lançou, assim, de repente, no meio de um bate-papo parecido com esse, que está mudando a ética. E ele, então, disse, acho que a ética que está aparecendo agora é esse mundo, daí, então, eu existo. Quer dizer, assim, eu dependo da minha existência, do mundo, da árvore, dos pássaros, dos bichos. Então, eu necessito disso tudo para poder existir. Então, muda outra vez a ética. Essa mudança de ética, na conversa nossa, é mais ou menos um resgatar da ética indígena que disse, eu existo porque a mata está aí. Me tirarem a mata, eu deixo de existir. Então, não é ecológico no sentido das ONGs, mas é um repensar do mundo, e é ético. Eu gostaria de saber, Paulo, o seguinte, em face dessa mudança da ética, qual deve ser a atitude pedagógica do professor em sala de aula? Você dizer como ele deve se portar em face desse tipo de mudança.
Bem, em primeiro lugar, eu acho que uma condição necessária para a gente alcançar, para a gente chegar a essa a elaboração e a experiência dessa nova ética que vai constituir-se e dentro da qual nós vamos passar um certo tempo sem perceber, para depois, então, um dia, elaborar o que já está feito. Que eu dizia, como eu dizia ontem, a coisa vai ter que mudar definitivamente quando alguém me perguntando, Paulo, quem é você? E eu digo, eu sou eu e esta árvore que está aí. Nesse momento, se eu cortar um galho da árvore sem ser só, como é que diz o especialista de... sem ser agrônomo, que justifique a necessidade da amputação de um galho de árvore, eu vou para a cadeia. Entendeu? Quer dizer, essa nova ética que faz com que eu, como homem, me descubra companheiro da árvore, enquanto vivos, essa ética que, reconhecendo que eu me desgarrei da vida, porque criei com os materiais da vida a existência, mas nem por isso deixei de ser vida e deixei de ser natureza, essa ética gera necessariamente um novo direito e uma nova pedagogia. Indiscutivelmente, uma nova visão da ciência e do mundo, etc. Eu acho que hoje a gente já deveria estar nas escolas, em certo sentido, anunciando a chegada. Quer dizer, isso é o trabalho do anúncio que exige o trabalho da denúncia. Não há anúncio sem denúncia, e não há denúncia sem anúncio. É o trabalho dos profetas, que não são gente louca, barbuda, suja, fedorenta, mas gente que vive intensamente o seu presente e, por isso, prevê o futuro. Isso é o trabalho dos utópicos, que também o discurso neoliberal diz que se acabaram. E nada disso. Eu acho, Eduardo, que uma das formas de preparar a nova ética era a de viver com os alunos a experiência, testemunhando a eles a experiência de não estarmos demasiado certos das velhas certezas. Quer dizer, no momento em que eu testemunho a meus netos, testemunho a meus alunos, meninos ou adultos, que eu não estou demasiado certo das certezas velhas em que se apostava, eu começo a sugerir, ao mesmo tempo em que falo da não certeza demasiado certa, eu começo a abrir, então, a possibilidade para a existência, primeiro, de diferentes certezas. Segundo, para a existência de certezas que ainda não existem, mas de certezas que chegarão. Então, o que é que acontece? É que nesse momento eu testemunharei às crianças, aos educandos, uma outra certeza. É a certeza de que a certeza é histórica. Portanto, de que a certeza tem historicidade, de que a certeza muda no tempo e no espaço, de que a certeza não é universal. Em primeiro lugar, isso, aliás, é um dos achados da pós-modernidade. Quer dizer, nós continuamos falando demasiado na universalidade. Eu gostei até muito ontem de uma observação que você fez no debate pela manhã, quando se falava naquela questão da localidade, da universalidade. É preciso não estar muito certo da universalidade, né? É preciso não estar. E os cientistas precisam tomar um susto com isso. Não estarmos muito certos da universalidade significa que haverá formas diferentes de universalidade, e não uma universalidade da universalidade. Então, eu acho que esse testemunho aos meninos os prepara para o mundo em elaboração, ou para compreender a história em processo e não a história em departamentos estanques. E se a história é processo, a ética também é processo. Quer dizer, a ética é contextual e processual, e não universal e imóvel. Não é. Quem pretende que a ética seja universal e imóvel são exatamente os dominadores. Quer dizer, a ética colonialista é essa. É a ética que decreta a infalibilidade do colonizador e a necessidade de o colonizado adequar-se à ética do poderoso. Essa é a ética dos dominantes. A ética dos dominados, pelo contrário, é a ética da sublevação contra essa ética. É a ética da não certeza. Quer dizer, e nós, para mim, estamos vivendo hoje, afinal de contas, essa nova ética que vai girar em torno de eu sou eu e essa árvore, é uma ética em que nós assumimos a opressão da natureza. Nós assumimos a opressão da natureza, e aí está uma das grandezas dos movimentos ecologistas, que nem sempre é percebida pelos ecologistas, é que, no fundo, nós estamos assumindo... Quando eu defendo as árvores, eu não defendo as árvores porque elas são objetos que poderiam ser cortadas. Eu defendo a vida de quem não pode gritar por ela. Nisso eu sou mais profeta, porque o profeta, inclusive, é aquele que fala pelo silêncio dos que não podem falar. Eu falo pelas árvores, eu falo pelos pássaros, pelos peixes, que não podem falar, pelo menos ainda. E então eu me assumo como árvore. E ao me assumir como... E é isso, isso me leva de volta a uma concepção profundamente humana e natural dos indígenas, de que a gente se desgarrou burramente. E eu agora diria uma coisa também certa que disse ontem o Carlos: o problema que se coloca a nós não é retornar historicamente à fase anterior ou à fase atual em que estão os indígenas, mas é resgatar a compreensão do mundo deles. E essa compreensão do mundo não inviabiliza o desenvolvimento científico, mas dá ao desenvolvimento científico o rumo certo, o rumo correto, que é o rumo da, eu agora diria, é o rumo não apenas da humanização do mundo, mas da arborização do mundo. O movimento da passariazização do mundo, da animalização do mundo, que se confunde conosco, da bichização do mundo. Entende? Quer dizer, eu acho que é esse grito de adesão à vida a que eu me referia ontem. Quer dizer, eu quero a continuidade da existência no sentido que eu expliquei ontem, que eu defendi ontem, mas eu quero a existência à altura da vida. Quer dizer, eu quero a existência curvando-se de pé à vida. E isso é ético. Então, hoje, no fundo, eu até diria, para concluir, porque esse pessoal me instiga realmente, cada vez que pode ser que até na minha resposta eu instigue eles também de novo, mas acontece que, instigado, aí eu falo, realmente, e peço desculpa, porque para cada um deles e uma delas eu fiz. Isso é outra época diferente. A gente tem que acabar com o machismo, no meu entender, que é tão errado quanto o antinatureza. É outra ética. A ética macha é uma ética que tem que acabar. Tem que acabar. E ao acabar essa ética machista, tem que acabar a linguagem machista, tem que acabar a moda machista, tem que acabar tudo que está envolvido nesse poderio absoluto do homem sobre a mulher, com disfarce. Quer dizer isso. Estou contente porque tem homem batendo palma também. Que é uma farsa esse negócio de dizer eu sou o dono da casa, mas lá quem manda lá em casa é a minha patroa. Isso é conversa, quer dizer, a gente manda mesmo e manda subrepticiamente, mesmo quando ela até manda muito, mas quem manda muito no fundo é a gente mesmo, mesmo quando a mulher manda muito. Mas o que é preciso é acabar com isso, e obviamente, com humildade. Eu não digo a ninguém, eu estou em processo de briga contra o meu machismo. Eu estou aos 70 anos, então, se bem que eu mereço elogio, eu mereço. Porque estou brigando para acabar com as marcas anteriores, sobretudo do Nordeste, você já pensou? Para acabar com isso, mas tenho superado um bando de coisa, um bando. A linguagem está totalmente purificada, não é mais linguagem macha de jeito nenhum. Você vê que eu insisto aqui, ele, ela, etc. Mas bem, Eu acho, para terminar, Eduardo, que essa nova ética que se anuncia, ela tem muito que ver com o que eu chamo de radicalidade ou substantividade democrática. E eu hoje estendo a radicalidade democrática ao mundo da vida natural. Para mim, hoje, uma democracia social, que não é necessariamente uma social-democracia, uma experiência socialista. Se eu digo agora num parênteses, eu hoje sou mais tocado pelo sonho socialista do que há um ano atrás. E há um ano atrás eu já estava com a gota de tocado. Não? Quer dizer, esse negócio de dizer que o muro de Berlim, que não sei o que, se acabou tudo, que o sonho socialista, que o bom mesmo é o capitalismo, isso é conversa. Eu acho que pela primeira vez na história do homem e da mulher, nós estamos tendo a possibilidade de apresentar o sonho socialista puro, límpido, como esse barbudo aí pretendia, mas também como ele nem sequer também pretendia, porque ele não podia e nem sonhou, porque ele não podia também, ele era Deus. Uma das condições para ele fazer o trabalho dele foi ele não ser Deus, senão não prestava, porque isso era fácil demais. Quer dizer, eu acho que nunca tivemos na história uma possibilidade de continuar o sonho socialista, mostrando, provando que o que não prestava no chamado socialismo realista não era o sonho socialista, era a moldura autoritária em que ele estava metido. Essa moldura autoritária tinha que ter se acabado mesmo, e felizmente se acabou. Felizmente, o que está certo e o que é bom no mundo capitalista não é o capitalismo, não. É a moldura democrática burguesa contra a que um bando de esquerdistas no mundo lutou pensando burramente, incompetentemente, anti-historicamente, que era possível associar como pecado original capitalismo e democracia burguesa. Isso é uma incompetência científica. Não é isso, não é isso. Então, hoje eu acho que tem que ver com essa questão da ética. Hoje eu acho que o retorno nosso, ou a briga nossa, não é por uma pura democracia liberal, mas é pela radicalidade democrática, que não existe fora do sonho socialista. E é isso que as gerações jovens, a minha vai ter ainda um tempinho para ter as indignações e para brigar, mas vocês é que vão ter que continuar essa luta. E você vê que isso está tocando é o mundo todo. No momento, a gente observa no mundo todo que há uma eleição, perde a proposta de esquerda. De modo geral, está assim, no mundo todo, com algumas exceções. Dentro de pouquíssimo tempo, não tenho dúvida nenhuma que vai começar a dar o contrário. Quer dizer, quando, já hoje, eu conheço o senhor, eu visito a Europa quase todo dia, e eu estou vendo o que está acontecendo com as ilusões do retorno ao capitalismo. Está tudo desesperado, sem emprego, sem capacidade de trabalho. Quer dizer, daqui a pouco vai começar tudo de novo com uma crítica, dessa vez, porém, eu espero, uma crítica histórica, uma crítica séria, e não uma crítica de briguinhas, de fofocas internas de nossos partidos. Quer dizer, eu tenho a impressão que uma das coisas que a gente vai ter que aprender é fazer a unidade na diversidade das forças de esquerda. Isso é uma virtude revolucionária que nós não aprendemos, apesar de pensar que somos revolucionários. Mas era isso que eu queria te dizer sobre a ética do eu sou eu e a árvore.
É com alegria estar de volta ao Moarama, revendo pessoas que há mais de 10 anos a gente já se conhece, que já tivemos juntos muitos projetos, tivemos até a impressão que nós estávamos chegando lá e tivemos também as preocupações de que este lar estava um pouco distante. Eu quero cumprimentar o professor Eloy, como liderança da classe do magistério, liderança sindical e intelectual da nossa faculdade. Quero agradecer a presença de todos vocês. E eu fiquei por último para falar. Eu já tinha ensaiado umas duas perguntas e já perguntaram. Então fica complicado, que agora, além da pergunta ter que ser inteligente, o estoque tinha esgotado. Mas como nós estamos aqui com o mestre dos mestres, o nosso querido Paulo Freire, eu quero voltar às origens do Paulo Freire. Mas antes disso, eu qualifico esse encontro como o encontro da esperança. A Irma falou na sua intervenção isso que, de uma certa forma, alguns anos atrás, nós tínhamos a impressão de saber aonde estava o túnel e queríamos achar luz. Hoje, nós não vemos mais o túnel. Mas as coisas estão acontecendo. E quando o Adriano falou das mudanças, das transformações, realmente não vem um aviso pelos correios, olha, está acontecendo a mudança, não é isso? Uma prova que as coisas mudaram é que esse encontro está acontecendo em Moarama. E está acontecendo em Moarama porque o Paulo Freire esteve em outubro em Goerê. E lá em Goerê, num auditório lotado, nós recebemos uma caravana muito amiga, a caravana de Moarama. E, de repente, o pessoal de Moarama passou a entender porque, de repente, o Moarama, um centro universitário, e, de repente, Goerê, que não era um centro universitário, era um centro de fornecedor de alunos universitários, de repente, vira um campus da UEM e, de repente, o Paulo Freire está em Goerê. Quando as pessoas aqui de Moarama, que a gente conhece há mais tempo, nós poderíamos dizer que o Paulo Freire estaria em Goiurê, como eu digo para a cidade que me acolheu, Goiucite. Quando? E quando nós estaríamos aqui, nesse auditório lindo, essa obra maravilhosa, não é isso? Esse patrimônio, aqui com o Paulo Freire e com quase 50% do núcleo interdisciplinar da melhoria do ensino da Unicamp, que é a universidade que mais produz hoje ciência no país. Quando, gente, que nós imaginávamos isso, das nossas primeiras reuniões no colégio estadual, depois nas palestras na faculdade, depois no CECIP, que foi uma coisa linda de morrer, revendo aqui, tem um pessoal de Paranavaí que está aqui, não é isso? Já vi. Quando que nós iríamos imaginar isso? Então, de repente, as coisas se distanciaram de nós, porque, quem sabe, como um rio, são os obstáculos que existem, são os obstáculos que nos colocam diante de nós. Mas, de repente, as coisas estão aí e as transformações estão ocorrendo. Nós estamos num quadro, a nível de país, de uma guerra. E eu fui descobrir isso em fevereiro do ano passado. Eu estava acompanhando uma delegação de Michigan, que veio conhecer o trabalho da UEM, e nós estávamos em Foz do Iguaçu terminando o trabalho. O pessoal estava chegando no hotel, e aí veio um plantão do Jornal Nacional. Plantão, Jornal Nacional. Então todo mundo já olha. E era um concerto, um dos primeiros concertos do Plano Collor, do Plano da Economia, final de janeiro, início de fevereiro do ano passado. E quando o professor que acompanhava os estudantes, ouviu e me perguntou, ele fez o seguinte comentário: nós hoje nos Estados Unidos estamos com um problema seríssimo, porque os nossos soldados estão lá no Golfo Pérsico, estão lá com o Iraque. E tem aqui na turma, tem aquele aluno ali, um loiro, cabeludo, o pai dele é comandante, está lá. Tem aquela ali, que o irmão está lá. E o pessoal está muito tenso. E nós não sabemos o que vai acontecer. Só que o que eu percebo é que vocês aqui estão em guerra todo dia. Na hora que ele falou isso para mim, quer dizer, ele chegou ali, viu e colocou o seguinte: é claro que dentro dos Estados Unidos, pelas diferenças de classe, de etnia, eles têm suas guerras, tanto é que recentemente estourou uma. Mas a nível daquele segmento expressivo, a guerra deles estava localizada ali, naquela campanha. Eles tinham uma segurança no dia a dia. E quando ele tomou conhecimento dessas medidas, ele colocou: então vocês estão em guerra no dia a dia? Aí, como sou químico, né, e não tenho formação política, acadêmica, nas escolas, não aprendi isso nas escolas, porque eu sou estudante do período do regime militar, então eu só me ensinaram química. As minhas químicas eu fui fazendo depois. Então eu não entendia que realmente o quadro no país é um quadro terrível. Até há pouco tempo atrás, se comparava o número de mortos na Baixada Fluminense com o número de mortos na guerra de El Salvador. Não é isso? E os nossos números eram superiores àquele país que estava em guerra. Hoje, aquilo que era localizado na Baixada Fluminense, como disse o professor Paulo Freire em vários momentos de hoje, a safadeza, ela se democratiza com uma facilidade muito grande. Hoje, a questão que se reduzia à Baixada Fluminense foi democratizada para o país todo. Hoje, aqueles problemas existem em cada cidade. E não é só em cidades grandes. Cidades médias já têm esse problema. E hoje isso é agravado pela morte dos nossos meninos. Nós temos no nosso continente um país que está se reencontrando economicamente, que já foi a Suíça no passado, o nosso Uruguai. Só que é um país que o sonho deles são limitados, porque é um país de velhos. Eles não têm esse nascimento de crianças como nós temos no país. É um país de velhos. E, de repente, o nosso país, que é um continente, que as crianças surgem a cada momento, de repente isso é abortado já numa idade que a sociedade internacional não aceita e denuncia. Então, esse quadro de deterioração me faz pensar, e agora quero fazer a pergunta para o senhor Paulo Freire. Professor Paulo Freire, o senhor começou com a experiência da alfabetização, que em pouco tempo mostrou que o país tinha solução. Depois desse trabalho, falar em alfabetização no mundo é falar de Paulo Freire. E falar de Paulo Freire é falar de alfabetização. Como nós estamos aqui no recinto onde predomina professores e estudantes das licenciaturas, e como, de repente, esse movimento neoliberal quer rasgar a nossa Constituição, porque a considera que é ela que está impedindo o país entrar no primeiro mundo, e já fizeram várias tentativas, e a cada momento se tenta, e seguramente, ao lado dessa CPI que caminha, os acertos para mudar itens da nossa Constituição já devem estar conchavados. E, de repente, essa Constituição que foi feita, não por constituintes autônomos, mas por parlamentares, mas, de repente, essa Constituição, com toda a limitação e com todo o lobby econômico que foi montado, conseguiu ser a nossa Constituição cidadã. E conseguiu garantir, por exemplo, para as universidades, que o ensino continue gratuito, sem falar de uma série de avanços. Agora, existe um artigo nas disposições transitórias, é o artigo de número 60, que diz que em 10 anos se faria um grande esforço nacional para a erradicação do analfabetismo. Então, o senhor que começou esse trabalho, que teve esse trabalho no mundo todo, que volta, que foi recentemente secretário de São Paulo, que desde agosto do ano passado adotou o projeto Goerê, será que nós vamos perder esse dispositivo constitucional sem tê-lo praticado? Será que é utopia pensar que seria, com as pedagogias disponíveis, com as lideranças e com vontade política, será que nós não vamos ver nesses anos que faltam para chegar a 10 e com o risco de ser rasgado numa primeira emenda constitucional, será que nós estamos longe de ver alguma coisa acontecer nessa área? E qual seria o nosso papel como professores, como estudantes e principalmente como cidadão? Será que esse momento que nós estamos passando, que a falência das instituições, cada instituição tem a cada momento de responder para que serve? Como é que o senhor vê isso? E o que nós poderíamos sonhar e o que nós poderíamos fazer para que esse sonho ganhe contornos? Veja bem, o Moarama não tem 40 anos. Goerê está fazendo 37. Os choques aconteceram bruscamente. Era mata, extração da madeira, café, muita mão de obra ocupada, pequenas propriedades, depois a erradicação do café, que ainda na região de vocês ainda resiste. É a pecuária, é gente que... Como responder isso com a sua experiência, mais aqui para o nosso Paraná que o senhor está adotando?
Bem, eu vou fazer umas reflexões sobre a questão do analfabetismo adulto, do dispositivo constitucional, e já perdemos 4 anos, quer dizer que só tem 6, e não dá. Obviamente que não vai ser possível. Olha, eu falei antes aqui, na primeira tentativa de resposta, na quantidade extraordinária de crianças brasileiras sem escola. Eu gostaria agora de falar, de juntar a esse dado um outro dado. Ao lado dessa quantidade fantástica de meninos e meninas sem escola, e meninos e meninas populares, nós observamos também na história recente da educação brasileira e na história social e econômica e política brasileira, recente, quando eu digo recente, de 30, 40 anos para cá, nós observamos o seguinte, que na medida em que a classe trabalhadora, indignada, começou a se mobilizar e começou a se organizar do ponto de vista político e a fazer pressões sobre os governos de classe dominante, obviamente. No sentido de que os governos, pelo menos nos grandes centros brasileiros, ampliassem suas redes estaduais e municipais de ensino. O que aconteceu é que a classe trabalhadora conseguiu, pressionando os governos, colocar dentro das escolas que os governos foram obrigados a ampliar seus filhos e suas filhas em grande parte. É interessante observar, quando a gente dá uma olhadela na história da educação brasileira, é interessante observar que nos começos deste século e na metade deste século, até os anos 20, 30 deste século, nós tivemos uma escola pública excelente, de primeira qualidade. Em todos os centros brasileiros havia sempre uma escola pública exemplar, a nível primário, na época chamado primário, e a nível chamado ginasial ou secundário, em São Paulo, no Rio de Janeiro, o Colégio Pedro II, que vem da fase imperial e que se constituiu como modelo, que se multiplicou pelo país todo. No Recife, nós tínhamos o chamado ginásio pernambucano, a escola normal. Quer dizer, tínhamos uma escola pública eficaz, com excelência, a que os adolescentes e os filhos da burguesia podiam recorrer sem nenhum medo de que estivesse entrando numa escola pecaminosa, em que os meninos e as meninas iam se deturpar. Na medida, porém, em que as pressões da classe trabalhadora, políticas, sociais, forçaram os governos burgueses a ampliar a rede escolar, a escola pública começou a definhar. Entende? É uma coisa fantástica. Depois se diz hoje que não existe mais classe social. É uma coisa impressionante isso, esse milagre. Então, coincide historicamente com a entrada dos meninos populares na escola pública, com o descaso do governo burguês pela escola pública e pelo educador e pela educadora. Até que no governo, do golpe, nos governos militares do golpe de Estado de 64, nós alcançamos o máximo, pensávamos que era o máximo, mas o máximo está aí agora. Alcançamos um alto nível de descaso pela escola pública e um estímulo extraordinário à escola privada. Quer dizer, os militares começaram na história recente brasileira o trabalho fantástico de privatizar a educação brasileira, de privatizar o público no Brasil e publicizar certos privados que não prestam. Quer dizer, a troca é interessante. Alguma coisa que não é boa, a gente torna pública, e coisas muito boas a gente torna privadas. Entende? A escola pública, então, foi de roldão no descaso. De descaso a descaso, a escola pública chegou a essa situação de decadência em que tinha que assistir ao florescimento da escola privada, caríssima, cada vez mais cara, mesmo pelo seguinte: eu até não estou criticando os empresários das escolas, é que a educação é cara, pública ou privada. Não se faz educação boa de graça,
É cara, em qualquer lugar do mundo é cara. Então é cara para o Estado e é cara para o particular também. E os pais que não querem pôr seus filhos na escola pública, então que paguem caro. Bem, a situação hoje, então, é a seguinte. A quantidade de meninos e de meninas que conseguiu entrar pela pressão política da classe trabalhadora nas escolas públicas, que levou também à decadência da escola pública, o que é que acontece com essas crianças? Se vocês pegarem, estudarem, fizerem um estudo, por exemplo, apanharem a quantidade de meninos brasileiros e meninas brasileiras que, em 1992, entraram na escola, no primeiro ano da escola básica brasileira, e saírem acompanhando, no país todo, saírem acompanhando a vida escolar dessa geração que entrou esse ano, vocês vão ver que uma quantidade mínima, um percentual irrisório, chega ao fim. A grande maioria esmagadora se esfacela no meio do caminho. Por exemplo, da primeira para a segunda série, em que a criança deve alfabetizar-se, há o primeiro grande corte. As escolas elitistas, mal, as professoras mal preparadas. Não é possível pensar hoje em alfabetização de adultos ou de crianças, e sobretudo de crianças, eu até diria, não é possível tratar o problema da alfabetização sem uma séria e rigorosa formação científica, política e pedagógica. Quer dizer, não é possível que quem lida com a alfabetização de crianças não esteja razoavelmente, não precisa ser especializada, mas tem que ter uma razoável informação, não em termos de decorebas, mas em termos de compreensão científica do que significou o trabalho de um cara chamado Piaget, do que significou o trabalho de um outro sujeito que, em certo sentido, para mim, até fez mais do que Piaget, a meu gosto, que se chamou Vygotsky. Tem que estar mais ou menos informado com relação ao trabalho de uma extraordinária mulher argentina chamada Emília Ferreiro. Tem que estar convivendo com o trabalho, para mim, também extraordinário de uma mulher brasileira chamada Madalena Freire, que por coincidência é filha de um chico chamado Paulo Freire. Quer dizer, e tem que conhecer Paulo Freire também, tem que saber o que eu fiz, o que eu propus, o que eu faço. Quer dizer, em última análise, o trabalho da alfabetização é uma coisa séria, não é um fim de semana na praia, é um negócio que tem rigor. Por outro lado, é preciso de uma politicidade, uma politização da educação e da alfabetização. Quer dizer, as educadoras são formadas pessimamente nas escolas normais, e não têm nenhuma noção do que é classe social, não têm noção nenhuma. Como é que você pode trabalhar em alfabetização sem ter um mínimo de convivência com a compreensão profunda do fenômeno da linguagem? Pode. Puxa. Alfabetização não é babebibobu, é jogar com a linguagem humana. É um troço muito sério. E não se faz nada disso. Então, o que é que faz a educadora que alfabetiza as crianças na maioria das escolas brasileiras? Quer dizer, ela tem não apenas métodos de trabalho, que até que são... Eu não dou muita importância aos métodos, porque eu acho que sem método não se faz nada, mas os métodos se inventam, e as técnicas na hora. Mas as professoras descuidam de tal maneira
pela ignorância, inclusive, e pela ideologia elitista que está metida no corpo delas, de que, por exemplo, os meninos populares das favelas, dos morros, são meninos que não aprendem porque são incapazes de aprender. Uns dizem uma coisa, pelo menos um menos mal, menos ruim. Eles não aprendem porque eles têm fome. E como têm fome, eles perdem a inteligência, o que não é cientificamente certo. Está totalmente errado isso do ponto de vista científico. O fato é que se pretende impor aos meninos da favela a linguagem chamada do padrão culto, que é esse que eu estou falando aqui, que nós estamos falando aqui. Quer dizer, não se respeita a estrutura de pensamento dos meninos do morro, dos meninos dos córregos. Então, os meninos dizem, a gente chegamos e a professora manda o menino escalar, diz, não pode repetir isso, isso é um erro, isso é um absurdo, não pode falar assim. Mas é assim que fala o pai do menino, é assim que fala o irmão do menino, é assim que fala o vizinho do menino, porque vizinho é de classe. Vizinho é de classe. Entende? E a vizinhança, quando, por exemplo, uma favela se instala de frente de uma área burguesa, não há nenhuma relação entre os favelados e os burgueses. Nenhuma. Estão a 10 metros e não se conhecem, porque a distância é social, não é geográfica. Então, 10 metros de geografia, 1 milhão de metros socialmente falando. A distância social é uma coisa, a distância geográfica é outra. Então, é preciso capacitar diferentemente as professoras. Bem, mas eu não vim, a minha resposta não é essa aí. O que é que está acontecendo, então? Quando alguns desses meninos conseguem alfabetizar-se, ou por genialidade deles, ou porque a professora é menos ruim. Menos incapaz, ele consegue se alfabetizar. E aí passa para a segunda série. Da segunda ele consegue passar para a terceira. Da terceira para a quarta começa outro. Isso tem provado em estatísticas no Brasil. Da terceira para a quarta há outro empecilho e perde uma quantidade enorme, se perde uma quantidade enorme de outras crianças. Há um pouco que passa para a quarta. Da quarta para a quinta, aí então há outro corte fantástico de crianças. E vejam bem, nenhum menino filho de vocês, de nós aqui, nenhum desses perdeu, a não ser por caráter estral, por problema excepcional. Nenhum. Todos passaram e fizeram a sua escolaridade completinha. Todos. Nenhum teve isso. De novo a minha pergunta, é porque Papai do Céu tem raiva dos meninos pretos? É porque Papai do Céu é racista? É porque Papai do Céu é classista? Defende a classe burguesa? Não, nada disso. É porque a classe burguesa desse país tem uma capacidade de ter raiva da classe trabalhadora como nenhuma outra burguesia do mundo. Eu conheço o mundo todinho, nunca vi classe dominante mais malvada do que essa. Não conheço. Essa daqui ganha campeonato. Mundial. A classe burguesa brasileira ganha. Agora vejam o que eu quero chegar. De um lado, aqueles 8 milhões que não têm escola. Do outro, uma parte popular que entra, mas é expulsa da escola. E os especialistas dizem que chamam isso de evasão. A evasão escolar. Eu sempre digo uma coisa ironicamente. Eu ainda não soube, eu sou muito curioso até historicamente, mas eu ainda não li que tenha havido no Brasil, queria até perguntar a vocês, algum congresso nacional de crianças em que a decisão fundamental das crianças fosse evadir-se das escolas. Não conheço. Nunca houve esse congresso. As crianças não se evadem, são expulsas da escola burguesa brasileira. É isso que está acontecendo. Por N razões. Veja bem, não é que a professora Ana, a professora Josefa, a professora Célia, Carla,
elas individualmente tenham raiva dos meninos e expulsem os meninos. É a ideologia que está dentro delas, é o sistema, é a malvadez do sistema que leva objetivamente à expulsão das crianças. E elas nem sequer sabem. Muitas nem sequer sabem. Por exemplo, não é outra coisa senão a ideologia que possibilita que uma professora, e eu conheci isso em São Paulo, como secretário, e vocês devem conhecer aqui, que uma professora chegue no primeiro dia de aula, entre na sala, olhe assim e diga, já sei quem passa e quem não passa. Como é que pode? Como é que pode, olhando para as crianças, dizer aquele, olha, porrete nele, não vão prestar, pela cara eu já conheço. Quer dizer, não é possível isso, é preciso mudar. Agora, o que está acontecendo? Se você junta, então, os que não entraram na escola com aqueles que passaram apenas pela escola e cuja regressão do analfabetismo vai se instalar, a quantidade de analfabetos desse país cresce cada dia mais. E é o que está acontecendo. Então, diante desse fenômeno, primeiro, qualquer campanha no sentido de alfabetizar só os adultos não dá para resolver a situação brasileira. Quer dizer, o ministro Goldenberg, quando assumiu, disse uma coisa que não correspondia à verdade. Ele disse, numa entrevista que ouviu de Paulo Freire, dizia ele então, respeitando o mestre, repetia que não adianta alfabetizar adulto, só trabalhar com as crianças. Eu nunca disse isso. Agora, o que eu digo é o seguinte, não é possível trabalhar, enfrentar só um desses dois problemas. Esses dois problemas são a cara e a coroa da mesma moeda. Quer dizer, o que a gente tem é que brigar nesse país por uma reorientação da educação brasileira que, partindo do respeito à escola pública, que partindo do respeito aos educadores da escola primária, ao pagamento menos imoral de seus salários. É preciso pagar decentemente ao trabalho pedagógico nesse país, que não é pago. Não é possível que continuemos desse jeito. É preciso haver uma reorientação da política de gastos desse país. Não é possível que a distância entre o salário de um engenheiro, o salário de um administrador de empresa, seja tão grande do salário do professor da escola básica. Quer dizer, as autoridades desse país, e eu diria, elas não mudam se nós não as mudarmos. Somos nós que temos que mudar esse país, somos nós que, indignados, temos que aprender a botar baixo esse povo, tirar esse povo do poder, de desenganchar esse povo das árvores do poder desse país. Temos que botar outra gente no poder desse país. Temos que assumir esse poder para, com seriedade, enfrentar esse problema. Então, a alfabetização de adultos sozinha não dá, em primeiro lugar. Ela tem que estar simultaneamente com a solução do problema do déficit quantitativo da escola brasileira. Você tem que lutar, e não é com esses SIACs, não sei o quê, que o presidente da República está querendo inventar, que você resolve esse problema. Quer dizer, são 500 que ele proclama, 500. Olha, quando Lula estava candidato, houve uma possibilidade durante algum momento no ar em que talvez eu fosse o ministro da educação. E conversei muito com Lula, estudei muito isso, debati muito. Comecei até a pensar, a gente estava meio ingênuo, pensando que ganhava. Então, que no fundo a gente ia ganhar mesmo, a gente perdeu no último dia. E a gente estava até compondo uma equipe lá em São Paulo, estudando isso também. Uma das coisas que a gente estava estudando era isso. Quer dizer, quanto é que só tem para mim um caminho a não pagar a dívida externa mesmo e meter o dinheiro nisso aí? Quer dizer, o que significa você ter... A coisa é muito séria, porque você tem que investir um dinheiro que não pode nem calcular aqui agora. Quer dizer, o dinheiro para fazer escolas que ponham
De repente, 8 milhões de meninos que estão fora dela. Mas a escola sozinha não resolve, não funciona. Você tem que ter professoras competentes para 8 milhões de crianças. Você tem que ter, refazer as professoras que estão expulsando os meninos de hoje. Quer dizer, você tem que fazer a formação permanente de quem já está e a formação extraordinária de quem não está no processo ainda. Você tem que formar merendeiros, você tem que formar zeladores. Quer dizer, é toda uma tessitura profundamente complexa, que custa, de um lado, muito dinheiro, do outro, muito tempo para formar. Quer dizer, você não forma um educador em fim de semana. Entendeu? Quer dizer, vocês estão vendo, vocês trabalharam aí 2 dias agora em Goiuerê, palavra difícil. Trabalharam 2 dias, ela é tão bonita quanto difícil de pronunciar. Trabalharam 2 dias com uma equipe excelente para organizar uma hipótese de programa para 2 anos. 2 anos de formação decente de uma educadora. Quer dizer, não se forma. Eu sei que, como secretário de Educação, eu mudei esse treco em São Paulo e sei o que significa a formação permanente dos quadros de uma rede escolar. Quer dizer, conclusão, primeiro, esse negócio não tem força nenhuma, está na Constituição, mas não vai se fazer. Não pode se fazer em 10 anos isso, do jeito que se desrespeita a educação nesse país. E você diz, Paulo, então o que é que a gente faz? Eu acho, mais uma vez, eu volto agora, eu ligo a tua pergunta, a pergunta do Carlos, é assumirmos a indignação. Quer dizer, é começarmos a fazer a denúncia, é começarmos a fazer o anúncio da necessidade de enfrentar esse problema. Não idilicamente, pensando apenas de que a gente deve fazer uma alfabetização de adultos, uma coisinha caridosa, nada disso. Isso é um processo político, eminentemente político, que não se faz sem decisão política, mas ao lado da decisão política. Você tem que ter a competência científica, a competência técnica. Você tem que ter a capacidade de formar quadros capazes o mais depressa possível. Quer dizer, é trabalho para tempo muito. E todo o tempo que a gente está perdendo em não gritar. Eu queria fazer um apelo ao sindicato agora. Um apelo que até possivelmente já nem, quer dizer, você já, como eu não conheço a briga de vocês, eu faço o apelo, que é o seguinte: mobilizem, continuem mobilizando as educadoras e os educadores do Paraná para a briga necessária e justa pelos salários, pela melhora dos salários. Mas briguem pela melhora da educação também. Quer dizer, não paralisem a luta de vocês apenas no nível dos interesses econômicos, que são fundamentais. Quer dizer, sem a barriga cheia, a cabeça não pensa. Mas não é possível brigar só pela barriga. Quer dizer, é preciso desnudar a sem vergonhice dos homens públicos e das mulheres públicas de nível burguês, de ideologia burguesa desse país, que desrespeitam a educação e os educadores. Quer dizer, ao mesmo tempo em que se faça uma greve contra medidas arbitrárias do poder, ao mesmo tempo em que se mobilize a como é que chama isso, né, a classe, a categoria para a luta pelo melhor salário, se ponha um item que constitua a luta pela melhoria da escola pública. Quer dizer, é preciso mobilizar a opinião pública desse país na defesa da nossa escola pública. Não tem que desaparecer a escola pública, porque
porque não presta. Pelo contrário, ela sempre foi muito boa e pode ser boa. O educador da escola pública brasileira não tem culpa, inclusive, da sua incompetência, quando ele não é competente. A culpa é do Estado. Outra coisa que eu queria propor também ao sindicato é que, exigindo a formação permanente ao Estado, não renuncie o sindicato de ter nas suas mãos uma parcela dessa formação permanente do professor. A categoria precisa ter nas mãos a sua própria formação e não entregar a sua formação ao Estado burocrático. Ela precisa ter, o sindicato tem que testemunhar isso, o sindicato tem que dizer à categoria: nós temos possibilidade de fazer e queremos fazer seminários de formação permanente, etc, etc. Então, para terminar, meu caro Jacó, é preciso lutar muito contra esse perigo que a gente está vivendo hoje, que é o de certas mudanças da Constituição no sentido de um liberalismo que nos atrasará, que facilitará cada vez mais a classe dominante, que dizem que não existe, e dizem que não existe exatamente para continuar existindo. Temos que brigar muito contra isso tudo, temos que lutar, que mobilizar, mas eu pelo menos, já não tenho nenhuma... Eu nunca tive o sonho de acabar isso em 10 anos com esse tipo de governo. Está aí. Podia ser que com outro, até que desse um pouquinho de tempo. Obrigado, desculpem que eu demorei muito nas respostas, mas é assim mesmo que...
Paulo Freire, com relação ao nosso sindicato, a prioridade número um realmente sempre foi essa, a formação político-pedagógica do professor. Entender que nós vivemos numa sociedade de classes e dentro da sociedade de classes a gente não se posicionar do lado errado, o que muitas vezes acontece. Exatamente por quê? Por que que existe a escola pública? Por que que a burguesia dá a escola pública? Desde os primeiros momentos, é para padronizar o pensamento, ter duas classes sociais básicas e uma forma só de pensar. Paulo Freire, quando você colocava no começo que você gostou de ouvir, que você se conhece, mas que gosta de saber que os outros também te conhecem, a gente quer aqui também dar um testemunho. Quando a gente conseguiu concretizar esse sonho de tê-lo no nosso meio, as pessoas não acreditavam. As pessoas diziam: não é possível, Paulo Freire em Umuarama não. E as pessoas diziam: isso é demais para nós. Paulo Freire, importante é sentir, mas importante é dizer, é manifestar o quanto o senhor é querido. A gente testemunhou isto, eu acho que faz muito bem para todos nós aqui realmente manifestarmos isto para o senhor. A provocação, eu não estou incluído aí para provocar, mas eu não resisto. Nós, e o fazemos, através que realmente o senhor, o momento que o senhor nos proporcionou hoje, é maior, muito maior do que a capacidade que o nosso sindicato tem. Nós estamos hoje com um dos educadores maiores do mundo. Estamos com pessoas ilustres da Universidade Estadual de Campinas, a como o Jacó falou, onde realmente mais se produz conhecimento. Estamos com a Universidade Estadual de Maringá, aqui presente, e o nosso sindicato é tão pequeno. Vocês todos proporcionaram esse momento de que o nosso sindicato fosse maior do que a força, do que a sua capacidade, que a capacidade que ele tem. Paulo Freire, nós lhe queremos dar um presente. E quando a gente pensou em dar esse presente, nos reunimos e pensamos. E pensamos algo que lhe dar alguma coisa que eu tocasse. E, nesses termos, a gente fez um quadro onde algumas das suas coisas estejam presentes. E o colocamos numa das coisas, a tridimensionalidade do ser, que já foi aqui colocado pela transformação, pela passagem, pela história. A tridimensionalidade do tempo e do ser, o passado, o presente, o futuro, a utopia, o sonho. E também procuramos colocar uma outra preocupação sua, que eu gostei demais quando o senhor falou em Goiurê sobre isto, que ninguém voa pelo mundo sem ter raízes fincadas em algum lugar. A solidez de um pensamento, de uma raiz, realmente ela é garantida pela cientificidade do pensamento, onde realmente tenha raízes e alicerces fortes. Nós queremos convidar a delegada de base do sindicato dos professores de Umarama, a professora Marilza, para entregarmos o presente que nós temos para Paulo Freire. E queremos ainda destacar que é presente feito por um artista, uma artista aqui de Umarama.
Eu estou entregando em nome do sindicato, né, do APP Sindicato, em nome de todos os presentes, em nome das pessoas que ainda são capazes de se indignar aqui na nossa região e em todo o Brasil.
Olha, de modo geral, quando eu tenho a impressão que isso até no mundo todo, quando se recebe um presente, se abre e se mostra, mas está tão bem feito esse embrulho. E, poxa, eu viajo amanhã, não sei, estou indeciso aqui. Você repare, tá ok, então vamos abrir.
Escrita no quadro, ninguém voa pelo mundo sem ter a sua raiz. Paulo Freire, APP, Sindicato Umarama, 20 de junho de 92.
Obrigado.
Bom, gente, aqui já foi feita, cada participante já fez a sua provocação, e nós agora queremos abrir, então, a possibilidade para o plenário também fazer as suas perguntas. Nós vamos fazer passar ali umas folhinhas em branco para que O plenário, então, também faça os seus questionamentos para o nosso companheiro Paulo Freire.
Meus amigos e minhas amigas, ó. Eu me sinto um jeito vivo, forte, moço, mas tem 70 anos e meio. Quer dizer, esse negócio existe mesmo. Quer dizer, eu canso. Mesmo que eu venha vivendo um ritmo muito intenso. E eu, no momento, estou escrevendo muito, estou terminando um livro, tenho mais dois livros para começar a escrever, e quando eu escrevo, eu fico muito, muito, eu me desgasto muito. E escrevo em avião, escrevo em hotel, não durmo antes de escrever, nem que seja um período. Eu estou um pouco cansado. E quarta-feira próxima, por exemplo, eu vou amanhã para São Paulo, e quarta-feira já tenho uma reunião. Quando chegar em casa, já tenho uma reunião. E na quarta-feira eu viajo para Lima, próxima quarta-feira, se a situação política não estiver pior. Vai haver uma reunião para discutir os anos 70, para discutir o discurso neoliberal de hoje e para discutir o papel da teologia, da libertação e da pedagogia do oprimido nesse período. E por isso que eu estou indo, que eu acho que é uma coisa importante. Mas eu estou meio cansado, meio exausto. E vi que também, eu acho que vocês também estão, apesar do conforto dessa sala. Eu peço desculpas a vocês, de vocês não terem diretamente entrado no papo, mas eu acho que vocês fizeram parte também do movimento do debate e das discussões. Então, eu deixo o meu muito obrigado e fico contente se vocês me perdoarem e deixarem que eu saia daqui sem mais debate nenhum. Um abração para todo mundo.
Nós, mais uma vez, aí agradecemos, então, ao professor Paulo Freire, companheiro Paulo Freire, acima de tudo, aos participantes do debate, professores da Unicamp, da Universidade Estadual de Maringá. Agradecemos a colaboração da Casa da Cultura, que nos cedeu esse espaço para que isso acontecesse. E o agradecimento renovado a todos aqueles que permitiram esse nosso encontro aqui hoje e a todos vocês que realmente, eu acho que saímos todos engrandecidos desse momento. Todos nós ouvimos, mas o importante, e voltamos à frase original, não é ouvir, não é o pensar. O importante é o transformar. Que realmente desse nosso encontro hoje aí, em que discutimos o saber, discutimos o pensamento, discutimos a educação, nós, cada um de nós, encontre dentro de si energias para continuarmos, ou para começarmos ou para continuarmos fazendo uma educação progressista, uma educação transformadora. Muito obrigado, Paulo Freire. Muito obrigado, companheiros professores da Unicamp. Obrigado, professor Jacó, da Universidade Estadual de Maringá. E muito obrigado a todos vocês. E realmente, levamos daqui a certeza que Umarama se engrandeceu com esse encontro. Em poucas vezes, ou em talvez nenhuma oportunidade, a Casa da Cultura de Umarama teve a lotação que ela teve hoje. E em nenhum momento, disso temos certeza, esta casa foi realmente tão grande e de aprender tão ricos ensinamentos, em que ela melhor cumpriu a sua função como Casa da Cultura. Muito obrigado a todos. Thank you.
Eu não sei se... não sei não, certamente conhece, né? Mas a Grace vai mostrar uma musiquinha da linha nativista, né? No Rio Grande do Sul, os centros de tradição são muito, muito difundidas, né? Então ela se caracteriza por uma melodia mais simples, né? De temas mais profundos do que a música de baile, essa música que fiz agora, que é para dançar, Vida Alegre, né? Aquela música assim, mais de letra, né? Só tem algumas coisas assim interessantes que acho que vale a pena até ouvir. Vida.
Aceite o pinto e continua se moendo. Teu sonho moço deste rancho abandonar. Olha, guri, lá no povo é diferente. E certamente faltará o que tens aqui. Eu só te peço, não esqueça de tua gente. De vez em quando mando uma carta guri. Se vais embora, por favor, não te detenhas. Em frente, não olhes para trás. E assim não vai, espera a lágrima insistente e molhe o rosto do teu velho, meu rapaz. Se vais embora, por favor, não te
detenhas.
E o Chico já fechando aí.
Algum bilhete escrever. pra que a filha do seu Bento saiba que ela é meu bem-querer. E se não for por escrito, eu não me animo a dizer. E se Deus não achou muito tanta coisa que eu pedi, não deixe que eu me separe deste rancho onde nasci. Nem me desperte tão cedo do meu sonho de guri. E de logo
seu rosto no meu, vem dançar, pinga seu nome.